Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo e o tema hoje é o desafio das estradas. Entre as áreas nas quais o governo de Jair Bolsonaro mais se destacou nesses 4 anos está a da infraestrutura. Tarcísio de Freitas pode ser tranquilamente listado como um dos ministros mais bem-sucedidos da equipe de Bolsonaro. E agora terá pela frente o governo do estado de São Paulo, para o qual foi eleito em 30 de outubro. O Ministério da Infraestrutura comandou um programa de concessões e privatizações que só não foi mais amplo devido à desorganização econômica causada pela pandemia de Covid-19. Se o petismo não se empenhar em desfazer esse trabalho, teremos boas novidades, especialmente em modais ainda subaproveitados no país, como as ferrovias e a navegação de cabotagem. No entanto, ainda há muitas razões para preocupação em relação ao principal modal de transporte do país. A nova edição do Relatório Anual da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, aponta para uma deterioração da malha rodoviária brasileira, inclusive nos trechos já concedidos à iniciativa privada, que, apesar disso, continuam muito superiores em qualidade às rodovias administradas diretamente pelos governos federal ou estaduais. Enquanto 69% da malha concedida é considerada ótima ou boa, esse percentual cai para 24,7% no caso das rodovias sob gestão pública. Na outra ponta, enquanto apenas 5,2% da extensão concedida é considerada ruim ou péssima, 30,5% das rodovias administradas pelo governo foram assim classificadas. A avaliação inclui pavimento, desgaste, trincas e buracos na pista, por exemplo, sinalização, como placas e pintura de faixas, e geometria, canteiros centrais ou proteções, faixas adicionais em subidas, acostamento, etc. Apenas o mau estado de boa parte das rodovias já seria a razão suficiente para alerta. As rodovias classificadas como ruins e péssimas correspondem a 27,8 mil quilômetros, dos 110,3 mil quilômetros avaliados pela CNT. O quadro fica ainda pior quando se percebe que a qualidade das estradas vem caindo. O ótimo bom das rodovias com gestão pública era de 32,5% em 2019. Caiu para 28,2% em 2021. Não houve pesquisa em 2020 devido à pandemia. E agora está em 24,7%. No caso das rodovias concedidas, o ótimo bom caiu de 74,2% no ano passado para os atuais 69%. De acordo com a CNT, o país precisaria de 72 bilhões de reais apenas para reconstruir e recuperar estradas com pavimento danificado ou destruído, e mais 22,7 bilhões de reais para manutenção de rodovias desgastadas, para impedir que se deteriorem ainda mais. A título de comparação, todo o orçamento do Ministério da Infraestrutura previsto para 2023 no projeto de lei orçamentária anual é de 17 bilhões e apenas uma parte disso vai para as rodovias. O prejuízo causado por estradas ruins é enorme e amplamente conhecido. O principal está nas vidas perdidas em acidentes causados pela má condição das pistas, aliada ao mau comportamento dos motoristas. Mas também existe impacto econômico e ambiental. Segundo a CNT, o custo com acidentes supera há muitos anos o investimento feito nas estradas. Em 2022, até agosto, os gastos estimados com acidentes são de 8,3 bilhões de reais, contra 3,9 bilhões investidos nas rodovias. Estradas ruins elevam o consumo de combustível e encarecem o frete. E a CNT estima que 1 bilhão de litros de diesel poderiam ter sido economizados se ônibus e caminhões trafegassem em rodovias boas ou ótimas, em vez de enfrentar pavimentos aos pedaços. Os 4,9 bilhões de reais gastos com esse combustível extra teriam servido para a compra de 6 mil caminhões mais novos e menos poluentes, ou para reflorestar 103 mil hectares, pouco menos que toda a área do município de Belém, no Pará. O setor de infraestrutura brasileiro se beneficiou, nos últimos 4 anos, de um governo que tinha a convicção sobre o necessário protagonismo da iniciativa privada. O próximo governo, sabe-se, não compartilha dessa crença. As concessões das eras Lula e Dilma Rousseff foram quase que uma imposição da realidade, diante da aproximação de mega-eventos e da evidente disparidade entre o investimento necessário e os recursos estatais disponíveis. Mesmo assim, elas ainda traziam o ranço estatista em modelagens ruins, como a dos leilões de aeroportos, felizmente abandonada no governo Michel Temer. Pisar no freio do programa de concessões rodoviárias agora é condenar os brasileiros e o setor produtivo a conviver com autênticas, abre aspas, rotas do queijo suíço, fecha aspas. Os desafios são muitos. A economia mundial segue fragilizada e os trechos ainda por conceder já não são os mais atrativos. Mas o Brasil acumula décadas de experiência em concessões rodoviárias e tem especialistas capazes de distinguir o que funciona do que não deu certo. Reduzir a dependência brasileira das estradas por meio do incentivo aos outros modais não significa descuidar da malha rodoviária nacional. Mas será preciso abandonar os preconceitos estatistas e usar toda a inteligência necessária para atrair os investidores. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.
Você pode receber no seu WhatsApp os nossos editoriais em áudio e as principais notícias do dia. É só enviar uma mensagem pelo próprio WhatsApp para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores.